DW. Jornal da Noite.
Moçambique, naufrágio na província de Nampula faz cerca de 100 mortos. As equipas continuam no terreno na tentativa de resgatar corpos e sobreviventes.
Foi possível o resgate de 13 sobreviventes e neste momento ainda há um trabalho que está sendo feito para o resgate dos mesmos.
Ainda em Moçambique, partidos com assento parlamentar negociam revisão da lei eleitoral à porta fechada. Representantes da sociedade civil dizem que um assunto tão importante deveria ser discutido com mais transparência.
Eles estão mais interessados em defender seus interesses particulares, não necessariamente interesses que tenham a ver com transparência nas eleições.
E na Guiné-Bissau, utentes e estudantes desgastados com as greves na saúde e na educação.
Nós estamos totalmente repugnados com essas sucessivas greves nas escolas e também nos hospitais, porque o nosso futuro está a ser adiado por causa de greve.
São estes os principais temas do Jornal da Noite, neste dia 8 de abril de 2024. Saúda-vos António Cascais para este programa que conta com a edição de Guilherme Correia da Silva. Boa noite. Na província moçambicana de Nampula, pelo menos 97 pessoas morreram e outras 26 continuam desaparecidas na sequência de um naufrágio registado na tarde de domingo no distrito da ilha de Moçambique. As pessoas estariam em fuga por causa de um surto de cólera que tem afetado a região de Lunga. As autoridades continuam a encetar buscas, tendo já resgatado 13 sobreviventes. Citói Lutchek com mais detalhes.
Uma embarcação artesanal de pesca com capacidade para 30 pessoas naufragou no domingo com mais de 130 passageiros a bordo na região de Kisanga. O barco fazia trajeto Lunga, vizinho distrito de Mussoreiro, até a ilha de Moçambique. Abdul Shimuna é familiar de 3 das pelo menos 97 vítimas mortais.
Eles lá estavam a fugir da cólera, então chegaram até entrar no barco um número mais avançado e o barco não se portou com o número que já tinha levado. Então chegou de afrontar o barco.
Amadi Juma, residente no bairro de São Colo, na ilha de Moçambique, perdeu 5 membros da sua família no naufrágio.
5 pessoas, tinha meus irmãos, filha da minha mãe, segunda mãe, posso dizer. Foi um fundamento de água do barco, lá em Kisanga, estava a sair em Lunga, a vir aqui, através de cólera.
O proprietário da embarcação, cuja identidade não foi possível apurar, admitiu que o barco levava mais pessoas do que a capacidade. Mas aos jornalistas disse que a intenção era boa, visaria facilitar o transporte das famílias, uma vez que há crise de transporte do género para passageiros.
Transportávamos na totalidade 130 pessoas. Durante a marcha, quando notei que o ambiente não estava bom, a água já entrava na embarcação, pedi ao meu marinheiro para que pudéssemos fazer algo rapidamente. Mas havia sempre infiltração de muita água e não conseguimos evitar o pior.
Há ações em curso para resgatar tripulantes desaparecidos nas águas da região de Kisanga, no distrito da ilha de Moçambique, revelou Rosa Chauque, porta-voz da polícia moçambicana na província de Nampula.
A polícia costeira lacustre fluvial fez-se ao terreno. Destas atividades desenvolvidas, foi possível o resgate de 13 sobreviventes e, neste momento, ainda há um trabalho que está sendo feito para o resgate dos mesmos.
As autoridades informaram que a embarcação que era destinada à pesca não era de passageiros. Acusam ainda os responsáveis de se aproveitarem da vulnerabilidade das populações para ganhar dinheiro, daí que garantem investigar e responsabilizar os mesmos.
Neste momento, ainda há um trabalho que está sendo feito depois das apurações verdadeiras de o que teria acontecido nesta embarcação. A polícia irá tomar as suas medidas cabíveis a esta embarcação.
Citói Lutchek, DW, Nampula.
Vamos agora à Guiné-Bissau, onde foi retomada esta segunda-feira a greve nos setores da saúde e educação. Os hospitais, centros de saúde e escolas do Estado, mais uma vez, paralisaram as suas atividades. Yankuba Dançó.
As escolas e hospitais públicos voltaram a paralisar esta segunda-feira por um período de 3 dias por falta de entendimento entre o governo e a frente social dos sindicatos das duas áreas sociais. Nos hospitais do país, observam-se os serviços mínimos só para os casos mais graves. Muitos doentes e os seus acompanhantes foram obrigados a regressar a casa ou procurar clínicas privadas enquanto as escolas funcionaram a meio gás. Alunos ouvidos pela DW África em diferentes liceus da capital guineense dizem-se revoltados com mais uma paralisação no setor do ensino público.
Nós estamos totalmente repugnados com essas sucessivas greves nas escolas e também nos hospitais, porque nós sabemos que o nosso futuro está a ser adiado por causa de greve.
Eu não concordo com a greve, porque já estamos quase no terceiro trimestre e pararem com as aulas e assim vai nos interromper mais ou menos no sentido das matérias.
Nós alunos não concordamos, totalmente não concordamos com essa greve.
Os motivos para a greve são os mesmos do mês passado. No setor da educação, os sindicatos exigem o pagamento de salários e subsídios aos professores, a resolução das irregularidades no cumprimento do Estatuto da Carreira Docente, a melhoria das condições laborais e a atualização do currículo escolar em conformidade com a realidade guineense. Em relação ao setor da saúde, para além do pagamento de salários e subsídios em atraso, a Frente Social dos Sindicatos exige a aprovação da proposta de lei da carreira dos profissionais de saúde e o Código Deontológico dos Enfermeiros. O porta-voz da Frente Social, Lioio João Correia, disse que depois dos primeiros encontros e de correspondência com o governo para a busca da solução à greve, nada mais aconteceu.
Isso quer dizer que não conseguimos chegar ao encontro, porque para suspender ou evitar esta vaga de greve, nós somos obrigados a justificar os nossos associados, o porquê e qual é o motivo.
No entanto, Yuri João Correia acredita que ainda há tempo para uma solução.
Estamos otimistas que o governo vai continuar a fazer o seu trabalho, no sentido de a gente voltar a mesa e continuar a dinâmica de negociação para que possamos chegar a pontos de encontro, ou seja, o entendimento, e evitar futuras greves, permitir com que a greve em curso possa cessar.
A DW África contactou o governo, mas não obteve uma reação sobre o início de mais uma onda da greve nos setores da educação e saúde da Guiné-Bissau. De Bissau para a DW África, Yankuba Dansó.
Obrigado, Yankuba Dansó, e queremos saber as opiniões sobre a seguinte questão: quem são os principais responsáveis pelas sucessivas paralisações nos setores da saúde e educação na Guiné-Bissau? E quem sofre mais com as greves? Uma das primeiras respostas que chegaram ao Facebook da DW África foi a de Samuel Seidi, um guineense residente em Lisboa, que escreve o seguinte: os principais responsáveis são os corruptos, ditos governantes, que nunca pensam no desenvolvimento do país. Eles querem é enriquecer na ilegalidade. Os sofredores com as greves são os cidadãos mais carenciados, aqueles que não têm como atenuar as dores que sentem permanentemente. Uma das muitíssimas respostas que já recebemos, você ainda vai a tempo de enviar a sua mensagem.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, a Renamo vai realizar o seu Conselho Nacional no próximo domingo. O anúncio foi feito pelo porta-voz da Comissão Política do Partido, Alfredo Magomisse.
A Renamo vai realizar a sua reunião do Conselho Nacional, a reunião mais importante entre dois congressos consecutivos. A Comissão Política, como é estatutário, deliberou em marcar para o dia 14 de abril a sessão do Conselho Nacional a realizar-se na cidade capital, em Maputo. Este Conselho Nacional terá como lema Renamo Forte, refletindo sobre a democracia e reconciliação nacional.
Palavras do porta-voz da Comissão Política do Partido Renamo, em Moçambique. Portanto, será o Conselho Nacional que deverá confirmar as datas do Congresso do maior partido da oposição moçambicana. No mês passado, o maior partido da oposição moçambicana apontou 15 e 16 de maio como as datas para o Congresso em que será eleito o líder da Renamo. Em Bissau, a antiga diretora-geral da Direção-Geral das Contribuições e Impostos foi detida pela Polícia Judiciária por suspeitas de corrupção. De acordo com a fonte, a responsável é acusada de desvio de avultadas somas provenientes das receitas da campanha de comercialização da castanha de caju. O caso remonta a 2023. Em Angola, o líder do grupo parlamentar da UNITA, maior partido da oposição, acusou hoje, em conferência de imprensa, os governos provinciais de alegada tentativa de inviabilização das suas jornadas municipais programadas para os próximos 7 dias. De acordo com Liberty Chicaca, muitos das províncias, caso, por exemplo, de Kwanza Sul, Kwanza Norte, Moxico, Cabinda, Bengo e Zaire, têm-se mostrado indisponíveis a envolverem-se nas atividades do grupo parlamentar da UNITA. E em São Tomé e Príncipe, os professores em greve retomaram as aulas nesta segunda-feira após assinatura ontem de um acordo com o governo.
DW Deutsche Welle.
Jornal da Noite, 8 de abril de 2024. Voltamos agora a Moçambique, onde, segundo o boletim cipeleições.org do Centro de Integridade Pública de Moçambique, os três partidos com assento parlamentar, Frelimo, Renamo e MDM, estarão a negociar em segredo uma revisão da lei eleitoral, sem dar tempo do mesmo ser conhecido e debatido pela sociedade, afirma o autor da notícia hoje publicada no boletim, Borges Nhamir. Pergunta a Borges Nhamir, o pesquisador do CIPE, porque é que um dossiê tão importante como a revisão da lei eleitoral está a ser discutido sem envolver a sociedade civil?
Porque eles estão mais interessados em defender seus interesses particulares, não necessariamente interesses tenham que ver com transparência nas eleições. Então, eles entenderam que poderiam os três partidos com assento no Parlamento encontrarem um meio termo que satisfaça a todos eles e avançarem para as negociações.
Trata-se de uma prática nova por parte dos três partidos com assento parlamentar?
Isso não é uma prática nova, é uma prática antiga. Eles combinam. Mas depois, quando chega a vez da lei ser aplicada, que é no período das eleições, então aparecem as acusações e a miúde tem dado em violência pós-eleitoral. Muitos atos eleitorais que são praticados assim de uma forma secreta. A revisão da lei é só o começo, mas há até período como, por exemplo, o apuramento geral de votos na Comissão Nacional de Eleições, onde estão representados três partidos, acontece muitas vezes de uma forma secreta, e trocam números de votos sem comunicar à imprensa, à sociedade. Aliás, o próprio Conselho Constitucional vai mudando números de votos sem comunicar à sociedade, vai trocando os editais sem comunicar à sociedade. Então é uma prática antiga de falta de transparência na condução do processo eleitoral.
Portanto, reuniões dos partidos às portas fechadas não são o palco certo para debater esta questão. É isso?
Não, não são. Aliás, o lugar onde devem ser debatidos esses assuntos é no Parlamento. Mas esse grupo não está sequer a debater no Parlamento, está a debater em outro lugar neutro, sem ter comunicado aos moçambicanos.
E segundo as suas informações, os três partidos estão em vias de chegar a consenso no que diz respeito a uma nova lei eleitoral?
O problema é que estão a se enganar uns aos outros. Não estão a se entender. Dos 34 artigos, só há consenso em 19 artigos e são artigos não relevantes. Não são a essência, porque a essência tem que ver com o poder que os tribunais de distritos, que são os tribunais eleitorais de primeira instância, têm.
E na vossa perspectiva, com uma nova e melhor lei eleitoral poder-se-ia evitar esse tipo de conflitos que houve, por exemplo, nas últimas autárquicas, em que houve várias decisões dos tribunais eleitorais e anulações de eleições ou mandatos para repetir contagens?
Poderia-se minimizar, sim. Poderia-se minimizar uma revisão da lei correta e que também os deputados têm de saber que eles não são necessariamente especialistas. Não há nada melhor do que tornar esses debates públicos. Aliás, tem sido prática no Parlamento que quando há uma revisão de lei importante, eles divulgam essa legislação, consultam as organizações da sociedade civil que têm especialidade nessa área, consultam as academias, consultam personalidades com conhecimento, e agora estão a fazer secretamente.
Muito obrigado a Borges Nhamir, pesquisador do Centro de Integridade Pública de Moçambique e especialista em questões ligadas ao sistema eleitoral moçambicano.
DW Notícias.
No Ruanda, o presidente Paul Kagame declarou hoje estar preocupado com o facto de os Estados Unidos não terem reconhecido que o genocídio de 1994 foi especificamente contra a minoria Tutsi do país. As declarações do presidente surgiram na sequência de uma publicação do secretário de Estado norte-americano Anthony Blinken na rede social X. Lamentamos os muitos milhares de Tutsi, Hutu, Tuá e membros de outras etnias cujas vidas se perderam durante 100 dias de violência indescritível, escreveu Blinken. Num discurso proferido no domingo, o presidente ruandês afirmou que os ruandeses estão revoltados com o que descreveu como a hipocrisia das nações ocidentais que não conseguiram impedir o genocídio. Guerra em Gaza soma mais de 33 mil mortos após 32 vítimas nas últimas 24 horas. O exército de Israel continuou nesta segunda-feira os ataques no norte, centro e sul da faixa de Gaza em um conflito que já dura 185 dias. Na Ucrânia, os ataques russos atingiram 80% das centrais termoelétricas ucranianas e metade das centrais hidroelétricas nas últimas semanas, declarou hoje um ministro da Energia ucraniano, denunciando o maior ataque contra o setor energético no país. E nos Estados Unidos da América, o ex-presidente e candidato republicano Donald Trump prometeu hoje dar liberdade aos estados para legislar sobre o aborto, afastando aparentemente uma potencial proibição nacional desta questão que tem sido central na campanha para as eleições presidenciais de novembro. Trump irá enfrentar de novo nas urnas o atual presidente norte-americano e recandidato, o democrata Joe Biden.
DW, Espaço do Ouvinte.
Chegamos, pois, ao nosso Espaço do Ouvinte. Recordamos a pergunta que colocamos hoje aos nossos utentes e também aos nossos ouvintes. Quem são os principais responsáveis pelas sucessivas paralisações nos setores da saúde e educação na Guiné-Bissau? E quem sofre mais com as greves? Cazuza Sanca, de Bissau, respondeu: em primeiro lugar, quero salientar que na Guiné-Bissau não existe governo. O responsável, neste momento, é um inconformista da ilegalidade, que não ganha eleições e quer governar ou fazer parte do grupo. Em segundo lugar, quero dizer que o prejudicado destas greves é o próprio país. Michelinho Indi, do Porto, em Portugal, mas oriundo de Bissau, diz: os principais responsáveis são os ministros que aceitaram entrar num governo inconstitucional porque querem ter títulos de senhores ministros sem respeitarem a vontade popular. Uri Baldé, de Bissau, escreve: os principais responsáveis pela situação são os próprios ditos governantes, incompetentes e, acima de tudo, este regime ditatorial que não sabe nada e tem políticos e ministros analfabetas que apenas sabem fazer propaganda. Opinião de Uri Baldé, de Bissau. Finalmente, Jaime Manuel Vilinga, um angolano residente no Bié, Ele escreve: os governantes são os responsáveis por estas sucessivas greves na Guiné-Bissau. O povo é o mais prejudicado, como sempre. Com esta mensagem, encerramos este Jornal da Noite de segunda-feira, dia 8 de abril de 2024. Mantenham-se atualizados no nosso site www.dw.com/português. Despeço António Cascais, em nome de todos e todas as colegas de redação. Boa noite.